Estamos em 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Estamos estudando esta passagem bem conhecida de como Saul não obedeceu ao Senhor. E a título de revisão, e mesmo quem estava nas aulas, eu não dei essa relação. Eu só quero passar para vocês, se vocês estão anotando. Saul não obedeceu ao Senhor, ele fez quase tudo, né? Nós temos falado que, quem sabe, ele ganharia até uma nota de 9, 9,5, assim, ele cumpriu quase tudo, mas não tudo. Mas estamos vendo como Deus está avaliando muito as reações, mais do que as nossas ações. Nós podemos falar assim: Deus, eu fiz tudo isso certinho, e Deus vai olhar as reações. Então, eu só quero rapidamente, se você está anotando pelo menos os versículos, eu queria que vocês vissem eu coloquei aqui 6 chances Deus deu a Saul. Nas últimas, Deus já tinha falado, né, você não vai ser mais rei e tal, mas Deus deu a Saul 6 chances de reagir à palavra de Deus. Ele teve 6 chances de dizer: Deus, misericórdia, realmente eu fui terrivelmente desobediente, eu errei. Deus deu para ele 6 chances. Nós não vamos ler a passagem toda, só acompanhe comigo nos versículos aqui no capítulo 15 de 1 Samuel. Primeira chance, versículo 13, foi quando Samuel foi para falar com Saul. Samuel não tinha falado nada ainda, então nós podemos até dizer que essa foi a primeira chance, até, vamos dizer assim, espontaneamente. Saul poderia até ter dito assim: puxa, Samuel, será que Deus acha? Eu fiz o que ele mandou, mas faltou isso. Quer dizer, Saul poderia ter falado alguma coisa no sentido do seu erro, né? Primeira chance, versículo 13, quando Samuel chega, Saul fala: bendito sejas tu, Senhor, executei a palavra do Senhor. E não era bem assim, porque ele tinha feito uma parte só, não todo. Então, a primeira chance, antes de Samuel falar qualquer coisa, Saul já falou: eu fiz do jeito que Deus mandou. Primeira chance. Segunda chance, logo em seguida, Samuel fala: mas se você fez o que Deus mandou, como é que esse barulho de ovelhas e bois aqui que eu estou escutando, que barulho é esse? Quer dizer, Samuel fez uma pergunta. Ele não acusou especificamente, mas ele fez uma pergunta que era uma chance de Saul reagir, fazer: ah, é mesmo, né? Então, a segunda chance, Samuel fez uma pergunta. Deus muitas vezes quer saber a nossa reação. Então, ele fez uma pergunta. E o que Saul respondeu? Ele culpou os outros, no versículo 15. Soldados trouxeram de Amaleque. Então, a segunda chance. Terceira chance, depois que Saul faz essa culpa os outros e fala, etc, etc, aí Samuel vai dar a ele o recado de Deus. Samuel fala assim: então escuta o que Deus falou comigo. Terceira chance que Deus está dando para ele. Ele fez uma pergunta. Não, ele não aceitou. Agora Samuel, sim, Samuel vai falar a palavra de Deus. Você era pequeno, você não era ninguém, mas por que você não deu ouvido? Você achou que você já tinha tudo nas suas mãos, por que você não deu ouvido? Então, a terceira chance que Deus está dando para Saul reagir, para Saul reconhecer, para Saul cair em si, para Saul dizer: não, realmente eu fiz uma coisa muito séria. Terceira chance, ele também, versículo 20, como é que ele reage nessa terceira chance? Pelo contrário, eu dei ouvidos à voz de Deus. Ele se justifica e culpa os outros de novo. Então, é a sua terceira chance. Quarta chance. Na terceira chance, eu coloquei aqui o título: o sermão de Samuel. Quer dizer, nessa hora, Samuel realmente dá o sermão, a palavra de Deus, né? Mas mesmo assim, Saul não reconhece, não se quebranta. quarta chance é essa passagem mais conhecida do capítulo todo, né? Que é versículo 22 e 23, quando Samuel fala: será que Deus tem tanto prazer no sacrifício que você ofereceu? Porque Saul falou assim: ah, a gente guardou os animais para fazer sacrifício. Aí Samuel fala: mas Deus tem tanto prazer em sacrifício como tem obediência. Nós vamos, inclusive, hoje a nossa aula é sobre versículos 22 e 23. Né? Nós vamos voltar aqui. Então eu só estou querendo que vocês relacionem as oportunidades que Deus deu para Saul. Então, ele fala isso, né? Eu chamo isso da sentença de Deus, né? Porque no versículo 23 Samuel fala: porque você rejeitou a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. Então, é a sentença, né? Samuel já tinha dado o sermão, já tinha dado a explicação de Deus. Agora ele deu a sentença. Você pode falar assim: mas agora não tinha mais jeito. Mas lembra que nunca, em qualquer situação, Deus nunca espera que a gente tenha uma reação de que não tenha mais jeito. A questão para Deus não é se tem jeito ou não tem, né? Porque no caso aqui é o reinado. Saul vai perder o reinado? A questão para Deus não é o reinado. A questão para Deus não é o trono. A questão para Deus é qual é a nossa reação. O que nós importamos mais? Nós vimos isso com Eli. Se Deus ia tirar os filhos dele, pra, a descendência dele, para não ser sacerdote, isso não é o importante. O importante é que eu, diante de Deus, tenho uma chance, várias chances, que Deus dá a todos nós, de nos quebrantarmos. Temos que nos quebrantar. Isso é que Deus está procurando. O que Deus está querendo? Ele quer um coração quebrantado, ele não quer um coração que se defende, que culpa os outros, todas essas outras reações. Então, Deus deu para ele mais essa chance. Aí, versículo 24, Saul reconhece um pouco mais, ele fala: pequei, violei, ele reconhece, violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Ele ainda dá uma desculpa, não é uma confissão, que quando a gente confessa e fala pequei, você não precisa falar mais nada. Eu pequei, acabou. Ah não, Deus, eu pequei porque o negócio estava ali, porque fulano fez isso, porque não tinha jeito. Não, isso não é confissão. Eu pequei, mas foi porque eu temi o povo, dei ouvidos à sua voz. E o pior que vem a seguir, versículo 25: rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Ele não quer adorar ao Senhor porque ele pecou contra o Senhor. Você vai ver na sequência que ele quer adorar ao Senhor para que o povo não perceba que tinha alguma coisa de errado. Ele quer adorar, isso, como eu falei na aula passada, isso eu considero isso como blasfêmia. Adorar o Senhor para que os outros vejam que está tudo certo, e eu sou um líder, eu não posso aparecer diante do povo como alguém que está errado, isso não é adoração. Então ele quer que volte para não ser envergonhado. Isso não é a coisa importante. Então essa foi a quarta chance de Saul. Aí, versículo 26, quinta chance, 26 e 27, Samuel vira para embora, fazer: não tornarei contigo. E versículo 27, virando-se Samuel para si, Saul pegou-lhe pela orla do manto. Então, ele iria embora, Saul tinha que cair de rosto em terra. O problema dele não era Samuel ir embora, o problema dele era com Deus. Então, ele perdeu a quinta chance. Samuel estava indo embora e ele ainda agarrou em Samuel. Por quê? Para não aparecer diante do povo que tinha uma coisa errada. Vocês têm que perceber que Saul, ele está no momento, ele ganhou uma vitória fácil, né? Podemos dizer que Deus abençoou e chegou lá nos Amalequitas, nem fala da guerra em si, foi tudo fácil, ele ganhou a vitória. Ele está tudo assim cheio da vitória, tudo cheio assim, ele foi triunfante, e agora, nesse momento dele de triunfo, esse petulante desse profeta chega e começa a acusar, fala assim, você não cumpriu a vontade de Deus. Então ele vai perder diante do povo essa grande oportunidade de consolidar a posição dele como rei. Então ele tá preocupado com isso. Ele não está preocupado com o erro dele diante de Deus. Então Samuel vai embora, ele agarra em Samuel de tal... você pode imaginar essa cena, talvez você ache assim que é uma coisa de câmera lenta, Samuel vira, Saul pega... Não, não é, foi um negócio violento. Por que eu sei que foi violento? Por que eu sei que foi violento? O que fala aqui nesse versículo? Porque rasgou. Samuel estava indo embora e Saul pegou nele e Samuel vai embora assim mesmo e foi tão forte que rasgou a roupa de Samuel. Então foi uma coisa, ele está agarrando. Irmãos, quando nós agarramos, quando nós temos que segurar com todas as nossas forças, isso já mostra que nós estamos totalmente fora daquilo que Deus quer. Então foi a quinta chance, sem palavras, né, em si, mas só o ato de Samuel ir embora, Saul agarra nele para que ele segure a oportunidade dele de ser honrado diante do povo. E a sexta e última chance, Samuel agora fala no versículo 28 e 29, disse-lhe Samuel, o Senhor rasgou. Samuel até aproveitou, né, a roupa rasgada. Falou assim, ó, do jeito que você rasgou minha roupa, Deus rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Agora aqui também tem um versículo muito conhecido, né? Versículo 29. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende. Pois não é homem para que se arrependa. Nós precisamos combinar esse versículo com, no mesmo capítulo, às vezes a gente tem que comparar com um versículo em outro lugar. Aqui nós temos que conciliar, nós temos que combinar o versículo 29 com o versículo 11, que Deus fala claramente com Samuel que ele se arrependeu de ter posto Saul como rei. Como é que faz, né? Deus fala, eu me arrependo. Aí no fim, Samuel fala assim, Deus não é homem para que se arrependa. Eu acho que nós não vamos ter tempo de falar sobre isso hoje, né? Então volte na próxima aula. Mas nós temos que resolver essa questão. Como é que é? Deus se arrepende ou não se arrepende, né? Quem não acredita na Bíblia fala assim, tá vendo? A Bíblia entra em contradição. Não é isso que eles falam? A Bíblia entra em contradição, mas não entra. Podemos ter certeza que tem uma resposta para isso. Então, a sexta chance que Saul tem é quando Samuel ainda fala mais uma vez, né, repete, eu coloquei aqui, Samuel repete a sentença de Deus. Né? Samuel repete a sentença de que o reino foi tirado dele e Deus não vai voltar atrás nisso. Versículo 30, o que Saul faz com essa chance? Ele fala, pequei, mas... honra-me diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus, não é meu Deus, né? Eu vou só fazer uma aparência aqui, né? Então, é isso aqui, gente, eu achei isso muito importante. Você tem que resumir esse capítulo para você entender, olha, seis vezes, você lê essa história, talvez isso não fique claro na sua mente. Seis vezes Deus deu a Saul a chance de voltar atrás, no sentido assim, do seu coração, de se quebrantar diante de Deus e de mudar a sua atitude. Seis vezes. E ele não mudou até o fim. Ele vai cedendo um pouquinho. Irmãos, preste atenção na nossa, preste atenção cada um na sua própria vida. Quando tem uma discussão, quem sabe uma discussão conjugal, né? Marido e mulher, né? Ah, porque não sei o quê, ah, porque não sei o quê, tal. Cada um se agarrando ao seu direito. Cada um defendendo a sua razão. Deus não está interessado na sua razão. Ele está interessado no seu quebrantamento, coração. Ele está interessado. Eu não estou dizendo que para resolver o problema, por exemplo, de uma discussão conjugal, você vai dizer que você fez uma coisa que você não fez. Eu não estou falando de falar mentira. Eu não estou falando assim que você tem que ceder. Ah, tá bom, você acha que eu fiz isso com essa e essa intenção, então eu vou falar que é para te agradar. Não é. Não é isso também. Davi, nós estudamos na aula passada, nós vimos o paralelo com Davi. Davi pecou. A sua reação inicial qual foi? Alguém lembra? Quando o profeta veio, contou a história da parábola do homem rico, o homem pobre. Como é que foi a reação de Davi? Esse homem tem que morrer, não é? Por que que nós somos tão pecadores e tão prontos a julgar os outros? Davi foi super errado nessa reação. Ele estava pronto para executar como rei o juízo de Deus sobre esse homem malvado. Ele tinha acabado de pecar. Davi não estava em condições de ter essa atitude. Não que Deus quer que a gente tolere o pecado, mas ele não estava em condições. E é a história nossa. Nós fazemos isso, estamos tão errados diante de Deus, quando outra pessoa comete um erro, nós estamos aí o primeiro a jogar a pedra, né? Primeiro a jogar a pedra. Mas só que a história de Davi, graças a Deus, não terminou ali. Que o profeta falou assim: tu és o homem. Você acha que tal homem merece morrer? É, você é o homem que merece morrer. Aí Davi caiu, né, em si, ele admitiu, ele reconheceu, ele falou que pecou, ele não deu desculpa, e aí nós temos, mostrei para vocês o Salmo 51 e Salmo 38, né, na última aula, que falam da reação de Davi, como ele mudou a ideia dele sobre eu sou justo, eu sou certo, né? Então ele teve uma outra reação, totalmente diferente. Então, o que Deus está querendo em nossas vidas é o quebrantamento, é a reação nossa diante de Deus, né? Não é acobertar pecado, não é passar um pano quente em cima, não é fazer vistas grossas, mas é realmente dizer: Deus, eu sou pecador, eu não tenho direito de julgar com essa severidade os meus conservos diante de Deus, né? Mas Saul, a intenção dele, o que ele está procurando, ele cede um pouquinho, né? Quando a gente fica encantuado, quando a gente é carnal, a gente, sério, Saul foi se defendendo, foi culpando os outros, foi fazendo tudo, chega um ponto que ele fala assim: pequei, mas eu temi o povo, mas eu quero que ninguém perceba. Então tem todas essas coisas, né? Quando a gente está com problemas na nossa família, com outras pessoas, a gente faz de tudo para não ser flagrado, para não ser visto como errado. Depois, se não tem jeito, a gente cede e fala assim: tá bom, pequei, mas, né? Na família geralmente é assim: eu fui errado, mas você foi mais. Não é assim? Né? Eu errei, mas você errou mais, né? Então, a gente faz de tudo para culpar os outros. Eu quero agora que vocês anotem também uma outra listinha, rapidinho, para a gente resumir o que Saul fez. Essa listinha é: o que Saul fez de errado? Né, nós vimos aqui todas as chances que ele teve de não se arrepender. Mas, assim, na história em si, o que Saul fez de errado? Nesse capítulo, só nesse capítulo. Primeira coisa, versículo 12: ele levantou um monumento para si. Por que que ele levantou um monumento? Por que que ele fez um monumento? Ele achou que a vitória era dele, ele ganhou uma vitória, né? Foi uma vitória total, né? Assim, não houve resistência do inimigo, ele, né, venceu os amalequitas, matou, pegou o rei, pegou o despojo, era, assim, não ficou nada de resistência, né? Ele obteve uma vitória, mas ele achou que a vitória era dele e levantou um monumento, não para Deus, mas um monumento para si mesmo. Está muito claro o versículo 12. Aí levantou para si um monumento. Né? Primeira coisa que ele fez errado. Segunda coisa, achou que fez tudo certo, que já vimos aí no versículo 13, né? Executei a palavra, ele achou que fez tudo certo. Número 3, várias vezes aqui no capítulo, culpou os outros, foi o povo que fez, né? Versículo 15, né? E vários outros lugares. Ah, mas foi o povo que quis, é o povo que poupou, né? Culpou os outros. Número 4. Isso aqui é muito sério, irmãos. Muito sério. Ele deu motivo religioso para justificar sua desobediência. Ele deu motivo religioso para justificar sua desobediência. Deus mandou destruir todos os animais. Ele falou assim, não, mas a gente separou os melhores animais para oferecer ao Senhor. Isso é uma coisa que a gente muitas vezes não percebe. A gente dá uma capa religiosa, a gente dá um motivo religioso para justificar por que que a gente não fez exatamente como Deus mandou. Não dá tempo para a gente procurar exemplos disso, mas nós precisamos achar como isso aplica na nossa vida, como a gente pode estar justificando uma coisa que Deus mandou fazer, a gente dá uma razão espiritual, religioso, para dizer, não, eu não fiz porque... E número 5, muito sério também, acho que é uma das raízes aqui, ele não se importou com o sentimento de Deus. Ele não se importou com o sentimento de Deus. Em nenhum momento ele estava preocupado com a tristeza do coração de Deus. Ele queria salvar a própria pele, ele queria ser honrado. Então ele não se importou com o sentimento de Deus, né? Que é o contraste que a gente vê com Davi. O que que Davi fala no seu Salmo 51? Né? Ele se arrepende diante de Deus, ele fala assim, contra ti somente pequei. Ele sabe que ele magoou o coração de Deus, ele está preocupado com a reação de Deus. Então, isso é mais importante. Irmãos, a gente pode falar assim, olha, vem, às vezes não é nem Deus falando, mas vem, às vezes vem aquela assim, ah, você perdeu a chance, você não vai ter mais ministério, você não vai ter mais dom, você queimou suas oportunidades, né? Às vezes vem isso, às vezes, muitas vezes é mentira, né? Mas o importante quando vem esse tipo de pensamento, fala assim, Deus, ministério, dom, eu aparecer, eu ser realizado, eu ser reconhecido, eu, né? Saul estava errado mesmo e não queria admitir o erro. Tem situações, tantas e tantas, tem histórias verdadeiras em que homens e mulheres de Deus são acusados falsamente, tem exemplos na Bíblia, quantas vezes acusaram Moisés de coisas que não era verdadeiro, e não é para se defender. Porque o importante não é o que acontece comigo, o importante é o nome de Deus, amém? Fácil falar, difícil aplicar na situação prática, não é, irmãos? Muito difícil da gente, né, realmente oferecer a Deus, falar assim, Deus, estão falando isso de mim, a nossa reputação, o que falam da gente, é uma coisa que dói muito, mas não é importante o que estão falando de mim, importante é o nome e a glória de Deus. Ok, então eu queria só passar essas duas relações para vocês. Agora nós estamos aqui no versículos 22 e 23, essa passagem tão conhecida. Eu quero explorar um pouquinho mais esse texto, porque é muito importante. Então, quando Saul falou, né, ah, eu fiz, né, eu cumpri a vontade de Deus, eu só trouxe o rei de Amaleque, os outros eu destruí totalmente, e o povo pegou do despojo o melhor dos animais para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal, né? Aí que Samuel responde, vamos ler direitinho esses dois versículos. Porém, Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria. É pesado isso aqui, né? É pesado, ainda mais quando você aplica na situação de Saul, que ele obedeceu quase tudo, mas não tudo. E ele está falando assim, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Assim, a gente, né, já pensou a gente levantar e pregar para os irmãos assim, olha, né, vocês são feiticeiros, né? Nós somos feiticeiros, nós somos. Né? É um choque, ele está falando com Saul um negócio super pesado. A rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Talvez muitos aqui não se classificariam como rebeldes. Quem tem que classificar é Deus, né? Mas a gente talvez, ai, meu Deus, eu não sou rebelde. Agora, e a palavra obstinado? Será que serve para nós? Né? Obstinado é uma palavra mais difícil da gente fugir dela, né? Porque o que, que é uma outra palavra mais comum? Obstinado, o que, que é? Teimoso, né? É a nossa palavra mais moderna, mais comum hoje, é teimosia, né? Então a teimosia, a obstinação, é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. Irmãos, a palavra de Deus, né, a gente tem muitos lugares onde nós vemos a grandeza da misericórdia de Deus, não é verdade? Nós vemos tanto, citando o próprio Davi, é um exemplo da misericórdia de Deus, que ele cometeu seríssimos pecados e Deus não o rejeitou. E nós temos muitas situações onde Deus age com grande misericórdia. Jesus, olhando para aquela mulher que foi flagrada em adultério, e a lei de Deus que Jesus não tinha revogado naquela, assim, a lei de Deus não, nunca foi revogada, mas né, a forma de aplicar a lei de Deus, Jesus mudou na nova aliança, mas isso não tinha acontecido ainda. Então aquele mandamento de Moisés de que uma pessoa flagrada em adultério deveria ser apedrejada, estava valendo, as pessoas que falaram da lei ali não estavam erradas. Mas Jesus usa de misericórdia, ele fala, né, quem tem a primeira pedra, todo mundo vai embora, depois ele olha para a mulher e fala assim, onde estão os teus acusadores? Não sobrou nenhum. Ele fala assim, nem eu te acuso, vai e não peques mais. Amém? Grandeza de misericórdia. Né? Jacó, uma vida que mostra a misericórdia de Deus. Quantas coisas erradas, quantas atitudes, a misericórdia de Deus. Mas depois a gente vem para uma vida de Saul, a gente começa a ficar meio, né, eu já falei isso aqui em uma das aulas, que, puxa, isso aqui deixa a gente meio perplexo, porque Saul fez quase tudo certo, e Deus rejeitou. Então eu falo assim, Deus, misericórdia. Se Saul, tudo bem, eu entendo que ele foi errado, ele não devia ter poupado Agag, não devia ter pego o melhor das ovelhas, mas ele fez quase tudo certo. Quantas vezes, como é que eu vou analisar a minha vida? Como é que eu vou dizer para a minha vida, Deus, eu sou melhor do que Saul? Quem é melhor do que Saul? Quem cumpre melhor na obediência? Então isso aqui me deixa assim inseguro, isso aqui me deixa perplexo. Deus, como que eu vou conseguir agradar a ti? Como é que eu vou conseguir passar se eu não sou melhor do que Saul? E se o Senhor agiu assim com Saul, né, porque ele não cumpriu tudo, ele foi rejeitado, então nós precisamos ir além do ato em si, precisamos entender por quê. Nós temos procurado falar a reação dele, o coração dele. Então aqui agora especificamente Samuel fala, você trouxe todos esses animais para sacrificar, Mas Deus não tem o mesmo prazer dos sacrifícios que ele tem em obediência. Então, por alguns instantes, vocês conhecem alguns desses textos, mas eu preciso até ler junto com vocês. Vocês precisam sentir o coração de Deus, porque, outra vez, não tem uma contradição nessas palavras. Vocês acham que Deus não gosta de sacrifícios? Outra vez a gente pode falar assim, não, eu sei que no Novo Testamento Jesus mudou o sacrifício dos animais. Mas vamos entender, ele está falando isso aqui na velha aliança. Ele está falando isso aqui para dizer dentro do tempo que o sacrifício era o que Deus tinha mandado. Eu não vou ler com vocês agora, porque nós vamos ter que correr um pouquinho, mas em Levítico, que começa falando dos sacrifícios, acho que Levítico 2, Levítico 3, muitas e muitas vezes ele fala assim, então vocês vão trazer o sacrifício, e isso será como cheiro suave. Vocês conhecem essa expressão, né? Aparece muitas vezes, e ali quando Deus instituiu o sacrifício, ele falou assim, então vocês vão trazer o cordeiro, vocês vão trazer oferta de manjares, vocês vão trazer isso e aquilo, isso é como cheiro suave. Agora, como é que Deus está falando que não tem prazer? Como é que a gente pode entender essa contradição? Antes de tentar responder isso, vamos ler rapidamente algumas coisas no Novo Testamento para a gente aplicar. Que são sacrifícios no Novo Testamento? Agora, eu não quero a pergunta mais óbvia. Qual que é a pergunta mais evidente? O que é o sacrifício no Novo Testamento? A mais evidente. A primeira coisa que é correto, né? Todos esses sacrifícios no Velho Testamento era para representar o quê? Jesus. Mas eu não quero... Não é sobre isso, porque claramente Deus não vai falar que ele não tem prazer no sacrifício de Jesus. Não é sobre isso que ele está falando. Então, vamos buscar só duas ou três passagens rapidamente no Novo Testamento para entender que são sacrifícios no Novo Testamento, para que a gente entenda do que Deus está falando, né, nessa aplicação, que Deus não quer sacrifício, ele quer obediência. Um dos textos mais claros está em Hebreus 13, onde ele fala de dois tipos diferentes, duas aplicações do sacrifício de Jesus. Dos sacrifícios para as nossas vidas. Hebreus 13, versículo 15 e 16. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele, ele Jesus, todos os sacrifícios realmente são feitos através de Jesus, mas ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, um dos sacrifícios do Novo Testamento que nós oferecemos a Deus, o que é? O louvor, a nossa adoração. Adoração, aqui está falando assim especificamente sobre a expressão, né? Adoração é uma atitude do coração, mas o louvor são palavras que devem ser expressas, né? Aquilo, isso tanto para Deus como uns para os outros, nós precisamos expressar. Mais importante do que expressar é ter atitude. Mas depois de ter atitude, você precisa falar. Não é só, né, como o casal que veio para um conselheiro, né, depois de 30 anos de casado, cheio de problemas, e a mulher falou com o conselheiro, mas o meu marido nunca fala que me ama. E o marido virou para ela e falou assim, olha, eu te falei há 30 anos atrás, o dia que eu mudar eu te aviso. Ele achou que falou há 30 anos atrás e não precisava falar mais, mas não é verdade, né? Nós precisamos da expressão das atitudes, do amor. Deus, o senhor sabe que eu te amo. Quando eu te aceitei, eu falei, ó, senhor, eu te amo de todo o meu coração. Agora o senhor já sabe, eu não preciso ficar falando. Ou então aquela assim, Deus já sabe o que está no meu coração antes de eu falar, não é verdade? Ele já sabe, então não precisa falar. Não, precisa falar, porque a expressão é importante diante de Deus. Então, o fruto de lábios. Então, aqui nós temos um dos sacrifícios no versículo 15 e outro sacrifício no versículo 16. Tem um outro sacrifício da nova aliança. Qual é? Acharam aí? Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, o compartilhar dos nossos bens, trazer para Deus, né, o dízimo, as ofertas, ajuda ao próximo, né, toda essa parte material, isso também é um sacrifício. Né? Rapidamente, Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, aqui está falando sobre o sacrifício de Jesus, mas o que ele está falando? Para a gente fazer igual, não é isso? Andai em amor, como Cristo também amou e se entregou. Então, quando nós entregamos a nossa própria vida, quando nós nos doamos como Cristo se doou, isso é uma oferta e um sacrifício a Deus em cheiro suave. Eu não vou ler agora, vocês podem anotar Filipenses 4, 18 também, que fala das ofertas que mandaram para o apóstolo Paulo, que também era um sacrifício, um cheiro suave a Deus. Ok, então tem várias coisas, Romanos 12, 1 e 2 fala que nós devemos dar a nossa própria vida, os nossos corpos como sacrifício vivo, né? Então tem todos esses exemplos que mostram que no Novo Testamento existem sacrifícios, né? O sacrifício que cumpre o sacrifício do Velho Testamento é o sacrifício de Jesus, é o sacrifício, mas existem sacrifícios práticos na nossa vida que nós oferecemos a Deus e que representam a vida de Jesus em nós, é por causa do sacrifício de Jesus, nunca podemos substituir o sacrifício de Jesus, mas tem sacrifício. Então, eu queria que vocês entendessem isso, para agora nós aplicarmos o que Samuel falou com Saul, que Deus não tem tanto prazer nos sacrifícios. Agora, quando Deus falou isso com Samuel, através de Samuel para Saul, quando Deus falou isso, ele estava abolindo os sacrifícios? Não ia mais fazer sacrifício? Não. Ele quer que ofereçamos sacrifícios. Esse sacrifício do Novo Testamento também ele quer. Deus quer o nosso louvor, Deus quer as nossas ofertas, Deus quer que nós ofereçamos principalmente a nós mesmos. Deus quer. Mas ele continua falando hoje, tem Deus tanto prazer em sacrifícios como em que a gente obedeça? Ai, Deus falou em obediência, aí fica difícil, né? Porque como que eu vou conseguir obedecer? Então, aí que está. Mas guardando esse contraste, nós vamos ler, sei lá, uma ou duas, vamos ver quanto tempo nós temos, mas Isaías capítulo 1, nós precisamos ver, alguns dos profetas foram muito claros sobre a atitude de Deus em relação aos sacrifícios. Podemos até achar que Deus não quer sacrifício, mas lembre que Deus quer sacrifício sim. Ele não quer o sacrifício em certas circunstâncias. Do jeito que Saul fez, não obedeceu a Deus, guardou os animais que não era para guardar e falou que era para dar em sacrifício, assim Deus não quer. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós chegamos assim, Deus quer o sacrifício de louvor? O que vocês acham? Deus quer que nós, não só nos cultos, sozinho também, você pode dar um sacrifício de louvor na sua casa, né? No banheiro, andando sozinhos, na sua mente. Deus quer o sacrifício de louvor, mas em certas circunstâncias. Existem, é só parar para pensar, por isso que eu falo assim, o exemplo do amor conjugal, ou de pai para filho, os nossos relacionamentos humanos, eles nos mostram um relacionamento de Deus. Você acha que o marido ou a esposa quer escutar o cônjuge falando "eu te amo" em certas circunstâncias, quando você está fazendo tudo ao contrário, quando você não está vivendo o verdadeiro amor? Você acha que numa situação onde você feriu o coração um do outro, eu posso chegar e falar assim, eu te amo e acabou tudo, pronto? O sacrifício, esse cheiro suave, na verdade, ele é um presente. Você dá um presente para aquele que é superior, você oferece. É como Abel e Caim, não foi isso? Eles foram oferecer a Deus. E um dos presentes Deus agradou e do outro não. Existem presentes, quando é feito no verdadeiro contexto, eu trazer um presente para a pessoa que eu amo é uma coisa que vai reforçar o meu relacionamento, o meu amor, o meu sentimento. Mas em situações onde você não está vivendo o verdadeiro amor, você trazer um presente é como trazer uma propina, é como querer comprar. Não é verdade, irmão? Vocês estão conseguindo, né, focar, lembre disso no plano humano, que é só aplicar para Deus. A gente tem um coração que não agrada o coração de Deus e chega assim e sacrifício de louvor, ou então eu dou dinheiro. Quantas pessoas estão tentando comprar, irmãos, a gente precisa separar. Eu já disse que Deus agrada de sacrifício, está escrito na Bíblia, não está? Vocês viram? Hebreus 13, 15, louvor. Hebreus 13, 16, fala de nós darmos, compartilharmos para pessoas necessitadas, dar para Deus. Deus quer isso, isso agrada a Deus, está escrito na Bíblia. Mas existe um dar que muitos cristãos estão querendo, usando no sentido de comprar a Deus, comprar o favor de Deus, é uma propina. Deus fica enojado, Deus não aceita. Olha como Deus fala sobre sacrifício, nós precisamos ouvir com coração essas passagens. Isaías capítulo 1, versículo 11. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, não fogo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Você tem que entender, mas o que Deus está falando? Ele que mandou dar sacrifícios, ele está falando que isso enoja, por quê? Por causa do contexto, da maneira em que você dá isso para Deus. Isso não significa, tem gente que vai para outro extremo. Ah, Deus, ó, tá vendo? Deus não quer, né, esse negócio de ficar louvando com a boca somente ou dando. Deus não quer nada disso, ele quer o coração. E tem gente que acha que Deus quer o coração e não dá nada para Deus, né? Isso não é a resposta. Deus se agrada sim das ofertas, mas dentro de um contexto de verdade, de verdadeiro amor. Então ele fala assim, eu estou enojado, versículo 12, quando vindes à minha presença, quem requereu isto das vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação, também as luas novas. Então ele continua, e você vai lendo, ele fala assim, vocês estão oferecendo isso e praticando a iniquidade. Né? Vocês estão oferecendo para mim, mas a sua vida continua fora. Então é isso que ele quis falar com Saul. Não adianta oferecer e não prestar atenção. Jeremias capítulo 7. E nós precisaríamos ler o contexto todo. Cada uma dessas passagens é muito rica, mas eu só quero dar uma pincelada aqui, Jeremias 7, aqui você precisa prestar muita atenção, porque essas passagens, se você não estudar no contexto total da palavra, você pode achar assim, não, mas que é uma contradição, um texto fala uma coisa, outro fala outra. Olha o que ele fala aqui, tão forte aqui em Jeremias 7, versículo 21, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Bom, essa frase aqui é um pouquinho difícil de entender, mas é só presta atenção, eu acho que vocês vão lembrar. O que, que é um holocausto? Tem vários tipos de sacrifício. O que, que é um holocausto? O que era o diferente sobre o holocausto? Até o fim, não sobra nada. Sacerdote não come, ofertante não come, é tudo queimado para o Senhor, holocausto. Então, agora olha essa frase e vê se você consegue entender. Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios, porque tinha sacrifício, principalmente aquela oferta que era chamada oferta pacífica, ou oferta de ações de graças, que o ofertante também comia. Né? O sacerdote ficava uma parte para o sacerdote, que era parte do sustento do sacerdote, e tinha uma parte que era do ofertante. Então eles comiam. Mas ele está falando assim: olha, está tudo tão ruim para mim, Deus está falando assim, está tudo tão vulgar para mim, vocês podem pegar o seu holocausto, o seu sacrifício, pode comer tudo, coma carne, fica com sua oferta para você mesmo. O que, que é oferta para nós hoje? Louvor. Louvor é um holocausto, é tudo para Deus. Louvor não é para nós, não é para nós. Dinheiro, Deus permite que nós vivamos com uma parte e que nós ofereçamos uma outra parte. Mas ele falou assim: olha, está tudo vulgar, tá, o que vocês estão oferecendo para mim não vale nada. Pô, pega o holocausto, coma também. Isso era como se fosse uma blasfêmia, comer o holocausto? O holocausto que é de Deus, não é para comer o holocausto. Deus está falando assim: olha, o holocausto para mim não está valendo nada, coma tudo. Versículo 22, agora aqui parece que tem uma contradição. Pois eu nada disse a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Espera aí, Deus, espera aí. Levítico foi quando eles saíram do Egito, ele falou muita coisa sobre sacrifício. Então o que quer dizer isso aqui? Ele está falando que quando ele falou sobre sacrifício, ele já tinha falado o principal. E o que é o principal? Nós não vamos abrir lá, mas anotem. Êxodo 19, 5. Que isso sim foi quando ele tirou o povo do Egito. Eles andaram alguns dias no deserto, chegaram no Monte Sinai, e lá Deus falou muita coisa. O que ele falou? Eu tirei vocês do Egito para ouvirem a minha voz. Antes de qualquer coisa, antes de sacrifício, no dia em que eu tirei vocês do Egito, no dia em que eu fiz a aliança, depois eu falei sobre sacrifício, sacrifício é depois, mas no dia que eu tirei vocês do Egito, eu não falei de sacrifício, porque antes de sacrifício, antes de presentinho para cá, presentinho para lá, Deus dá presente para nós, nós damos presentinho para Deus. Antes de presentes, o que que tem? O verdadeiro amor. Nós queremos ouvir o coração do nosso amado, nós queremos saber o que que ele quer, irmãos. Sabe o que que é o problema? Sabe por que que Deus está chorando com Saul? Porque Saul está falando de dar sacrifício para Deus, mas Saul não está nem aí com o que Deus sente. Saul não importa com o que Deus está sentindo. Saul quer ser honrado, Saul quer ser justificado, ele quer ser exaltado na frente do povo, ele quer guardar sua honra, mas ele não está nem aí com o coração de Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente chega para Deus com a mesma atitude. Ó Deus, o Senhor não me deu ainda o meu presente, eu estou esperando o meu presente. O Senhor não resolveu o meu problema. Eu estou com doença ainda, Deus, o Senhor não fez nada para mim. E Deus está falando assim: quando que eu queria um sacrifício de louvor só para ver se você ganha alguma coisa? Uma propina, comprar o favor de Deus? Não. Eu queria que vocês chegassem com verdadeiro amor no coração. Êxodo 19 fala assim: eu tirei vocês do Egito para ser minha propriedade peculiar. É uma declaração de amor. O povo de Deus, o povo que não, igual nós, não somos, não temos valor nenhum. Deus olha para nós e fala assim: é a minha noiva, é minha amada. Eu separei vocês de todos os povos da terra para ser só minha. E a gente só quer ganhar alguma coisa. Vamos ver se a gente oferece alguma coisa para amolecer o coração de Deus. Deus às vezes fica meio bravo, né, irmãos? Deus fica meio bravo. Então tem que aplacar o coração de Deus para ver se Ele nos dá favor. Isso é Deus falando assim: eu, quando tirei vocês do Egito, eu não falei de sacrifício. Eu não falei de sacrifício. Eu falei, olha aqui, ele completa aqui. Então, eu tirei, versículo 22, tirei da terra do Egito, não lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos, sacrifícios, mas isto lhes ordenei. Ele está citando Êxodo 19. Isto lhes ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Irmãos, quando essas coisas a gente tem que sempre entender de uma maneira nova, a gente vai, parece que vai ficando frio o coração, a gente vai lendo de novo, fala de obediência, fala que tem que obedecer a Deus, parece que é aquela coisa dura, mas tem que tirar toda essa obrigação de lei, essas coisas assim, e tem que entender que Deus não julgou Saul porque ele errou em apenas 5%. O problema de Saul não foi que ele errou só 5%. O problema de Saul é que ele não tinha um coração, ele não quis ouvir o coração de Deus. Esse foi o problema de Saul. Então, porque senão eu fico diante de Deus falando assim: Deus, mas e eu? Eu também não vou conseguir, Deus. Eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir te atingir o teu padrão. Mas ele não fala, ele tem um padrão, ele quer colocar o Espírito Santo em nós para que a gente obedeça, mas o teste do coração não é se a gente consegue obedecer, ele já sabe que nós não conseguimos. O teste do coração é que ele diz: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar para que vos vá bem. Mas versículo 24, não ouviram. Ele não fala, não começa dizendo não obedeceram. Fala que eles não ouviram. Nem inclinaram os seus ouvidos. Né? A gente não tem ouvido que nem o cachorro, o cavalo, né? Que aí dá para você ver, né? Puxa o ouvido, não é isso, né? Quando o cavalo, né, está prestando atenção, até o jeito que o cavalo está, se ele vai, se está bravo ou não, você vê pelo ouvido dele, né, pela orelha, né, assim, ele põe em pé, para frente, para trás, né, tal. Então, né, nosso ouvido não mexe, assim, nossa orelha não mexe exteriormente, mas é isso que ele está falando assim: inclina os teus ouvidos para mim, inclina. Pelo contrário, andar nos seus próprios conselhos. Acho que a gente não tem tempo, se vocês quiserem só anotar Zacarias 7, só quero pegar bem rápido uma expressão de lá. Ele fala mais ou menos a mesma coisa. Zacarias 7, deixa eu achar aqui para te dar a expressão, que é maravilhoso, né? É maravilhoso assim para a gente entender, que é triste, né? Versículo 9 em diante, ele fala: executai justiça, não oprimais a viúva. Versículo 11, eles porém não quiseram atender, me deram, olha só essa expressão, me deram o ombro rebelde. Acho que uma outra tradução fala assim, que eles retiraram o ombro, né? Então é uma atitude que não quer escutar. Gente, a gente vê isso às vezes nos filhos. Às vezes os filhos, você fala assim: mas por que você fez isso? O filho fala assim: ah, mas eu não sabia. Mas ele fez tudo para não ficar sabendo mesmo, né? Ele não quis saber, porque se ele tivesse perguntado, quantas vezes nós poderíamos ter perguntado? Quantas vezes, se nós pelo menos tivéssemos uma atitude, dizer: Deus, eu queria tanto saber o que que agrada ao Senhor. O que que agrada ao Senhor? Então, aqui eles tiraram o ombro, taparam os ouvidos para que não ouvissem. Versículo 12, sim, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras. Então, é a atitude, irmãos, a atitude de não querer ouvir. Você vai falar assim: não, mas eu não tenho essa atitude para Deus. De maneira nenhuma, eu quero ouvir. Quem quer ouvir a voz de Deus? Você vai levantar a mão: eu quero ouvir a voz de Deus. Mas quando Deus, quando a gente está numa situação e nós queremos muito a nossa vontade, será que você realmente quer ouvir Deus? Ou você gostaria que Deus nem falasse para você poder dizer: Deus, eu não sabia, mas a gente não quis saber. No fundo do coração, nós não queremos saber, porque vai de encontro com a nossa vontade. Eu vou terminar, nós não terminamos o assunto, mas eu vou terminar hoje lendo em Salmo 51, nesse maravilhoso Salmo de Davi, Salmo 51. Vocês conhecem o Salmo, mas a gente precisa, olha, eu aconselho, se alguém ainda faz esse tipo de coisa, decore esse capítulo. Isso aqui tem que passar a fazer parte do nosso próprio, da nossa atitude. Decore, repita, leia muitas vezes, né? Eu fui muito influenciado por um irmão chinês que tem um ministério tremendo na palavra de Deus. Ele às vezes até faz uma conferência. Eu lembro uma vez, eu não participei, né, mas eu sabia que ele ia fazer uma conferência sobre o Salmo 119, né, o maior capítulo da Bíblia, né? E a condição, logicamente, era na consciência de cada pessoa, né, mas a condição para ir nessa conferência era de, eu não lembro o número, mas era de ter lido esse Salmo 50 vezes, sei lá, era um número grande. Ela tinha que ler esse salmo muitas e muitas vezes. Por que ficar lendo muitas e muitas vezes? Porque quando você lê segunda, terceira, quarta, você já notou isso? Quando você assiste um filme pela segunda vez, você vê muita coisa que você não viu da primeira vez? Já notaram isso? Né? Quando o filme não presta, você não quer assistir a segunda vez, né? Mas quando, né, é aquele filme tem conteúdo, quando tem uma coisa, você assiste a segunda, nossa, eu não vi isso da primeira vez. São não talvez as coisas mais marcantes, mas detalhes, várias coisas. Então a palavra de Deus, assim, leia muitas vezes, mas não é só para ver. O Salmo 51 você tem que ler muitas vezes, decorar, falar com Deus todos os dias, para ver se de alguma maneira essa palavra penetra no nosso espírito. E se faz parte de nós, nós temos que comer a palavra, não só entender. Amém, irmãos? Salmo 51, fale com as suas palavras: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Você só pode falar isso de coração se você sente os seus pecados. Mas eu não posso ler o capítulo todo aí, tem tantas e tantas coisas tremendas aqui, né? No versículo 15, fala assim: abre, ó Senhor, os meus lábios. Falamos sobre o sacrifício, né? Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Agora ele vai falar sobre sacrifícios, e eu quis terminar aqui porque ele vai dar o toque certo. Nós lemos nos profetas como Deus estava abominando os sacrifícios. Agora aqui ele vai falar, ó: não te comprases, versículo 16, não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Tem alguém aqui que está ansioso por agradar o coração de Deus? Você já conheceu, Não que Deus, eu não quero dar uma conotação errada, eu só quero fazer a comparação. Né? Você já viu uma pessoa que é difícil de agradar? Você fala assim, oh, eu faço isso, parece que não agrada, faço aquilo, não agrada, talvez um chefe, né? Talvez alguém até dentro de casa, você faz. Né? Eu lembro que uma vez, não lembro nem o contexto, mas é um casal de missionários que eu conheço, e alguém falou com a esposa, né? Não sei se era de algum presente para o marido, ele não era, eu conheço ele, ele é uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem assim, uma índole muito boa, mas eu achei tão interessante, falei assim, olha, eu não sei o que, que eu dou para o meu marido. Parece que nada, né? Não porque ele fosse uma pessoa exigente, mas ela demonstrou, assim, aquilo me marcou, eu nunca esqueci. Ela não sabia o que, que ela podia dar que ia realmente fazer. E quando você dá algo para alguém, aquele alguém sorri, agradece, não por educação, mas porque realmente não é uma coisa tremenda, você dá um presente, a pessoa realmente valorizar. Então, lembre disso, nós queremos dar para Deus uma coisa que vai fazer nosso Deus vibrar, Ele vai gostar. Que tipo de presente nós podemos dar para Deus? Aqui está falando. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, que representa a igreja, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então, Davi entendeu que antes de dar o sacrifício, tinha que ter o coração quebrantado. Mas no versículo 19 fala assim, então te agradarás do sacrifício de retidão, dos holocaustos, das ofertas queimadas, então sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então ele entendeu que se o coração estivesse no lugar certo, Deus iria se agradar dos sacrifícios também. Amém? Senhor nosso Deus, pedimos a ti nesta manhã que tu venhas selar a tua palavra no nosso coração. Ó Deus, talvez nós não nos acordamos para isso ainda, mas não tem nada que se compare neste mundo a podermos dar um presente para o Senhor e o Senhor te agradar, como o Senhor te agradou de Abel, como o Senhor te agradou de Jesus. Não tem nada nesse mundo que vai comparar de sentirmos que o nosso Deus olhou para o nosso sacrifício e subiu como cheiro suave nas suas narinas. Ó Deus, que nos nossos corações, ó Deus, nós possamos entender, começar a entender o que é que o Senhor quer. O que é que o Senhor requer de ti? Não quero sacrifício, dizem Oséias, quero misericórdia. O que é que o Senhor quer das nossas vidas? Em nome de Jesus, nós fazemos esse pedido para que nós possamos agradar a ti de verdade. Em nome de Jesus, amém. Domingo que vem é a ceia, mas no outro domingo estaremos aqui novamente. Deus abençoe.